O problema é, não sabemos, temos uns aninhos disto. Portanto, já vamos a 49 anos de democracia, a boa intenção existe há uns bons anos e, na verdade, o controle de gestão pelas comissões de trabalhadores nas empresas é letra morta. É disso que se trata. E, por isso, ou se densifica o conceito, ou o que está no artigo 54 não quer dizer nada. Mesmo o que dizia há pouco o PSD sobre nas empresas públicas já está, não está. Não está. Na verdade, nas empresas públicas não está. Eu até lhe digo uma coisa, eu espero estar enganada, porque espero que o panorama agora seja melhor do que aquele que eu vi, que me esteja a escapar alguma coisa. Espero até que me esteja a escapar bastante, mas eu acho que só a SATA, é que tinha trabalhadores nos seus órgãos. Só na SATA é que isto era cumprido. Os trabalhadores da Comissão de Trabalhadores da RTP andam num processo a usar o exemplo da SATA para tentar também terem acesso. Nem nas empresas públicas se está a respeitar o princípio de participação e de controle de gestão dos trabalhadores nas empresas. Não existe, é a letra morta. E o que é extraordinário é que alguém possa dizer que acredita, por exemplo, na negociação coletiva, quando há um lado dos trabalhadores que não tem acesso a saber nada do que se passa numa empresa. Ou como é que há até, por exemplo, até da direita, um grande discurso sobre a entrega de cada trabalhador ao seu trabalho e o dever que tem, quando pedimos a um trabalhador que organize a sua vida toda, todo o seu horário, toda a sua família, com quem vive e onde vive, para trabalhar para uma empresa que pode estar a ser gerida, sabe-se lá como, de um dia para a noite acaba tudo e o trabalhador não sabe nada porque aquela coisa que diz no artigo 54 que é tão importante, que é que os trabalhadores têm de ter controle de gestão, para não serem enganados, para perceberem qual é o horizonte, para saber para que é que estão a trabalhar, qual é a estratégia, o que é que se passa, é uma letra morta neste país. E isso é enganar os trabalhadores. É obrigá-los a confiarem no que não podem confiar, porque é só opacidade. E até podíamos dizer assim, mas veja lá que isso não é um problema, porque corre tudo bem. Não corre! Nós sabemos o país que temos. Sabemos, aliás, das tantas situações de falências fraudulentas, de outsourcings ilegais, de cortes por dar cá aquela palha, conhecemos isso tudo. Quem está aqui já esteve numa comissão de trabalho deste Parlamento, por exemplo, quantas vezes não ouviu histórias absolutamente abjetas do que se passa de engano aos trabalhadores, de absoluta opacidade da gestão. Pede-se aos trabalhadores que organizem toda a sua vida tendo em conta o posto de trabalho e não se lhes dá sequer conhecimento do que é que se passa nas empresas. Isto é um desequilíbrio que mata a democracia. A democracia precisa de equilíbrio. Este desequilíbrio de poderes mata a democracia. E eu acho que nós podemos debater se o conceito é grandes empresas ou outro, sendo que eu diria, isso pode-se debater sobre todos os conceitos que usamos na Constituição e depois a cada momento também a leitura da Constituição se adapta aos conceitos que existem como nós sabemos, não é? Mas tudo bem, podemos debater, como sugere o deputado Duarte Alves do PCP, podemos debater formas, se é nestes órgãos que estão ou noutros. O que a mim me parece difícil de perceber é que depois de toda a experiência que aqui temos, de termos uma norma que é o controle de gestão num artigo e que nunca, nem nas públicas nem nas privadas, é usado, que os outros partidos não queiram que a Constituição seja levada a sério e encontrar um mecanismo para que o controle de gestão efetivamente exista.
Muito obrigada, Sra. Deputada Catarina Martins. Dado que já temos entre nós o LIVRE e o Sr. Deputado Rui Tavares, perguntava-lhe se queria fazer uma intervenção. Começámos pela ordem inversa àquela que está na agenda, mas cumprindo a agenda, não pela ordem exatamente inversa, mas estamos no artigo 89. E, portanto, há uma proposta do Bloco de Esquerda, já foi apresentada, já houve uma primeira ronda. Se quiser, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Será uma intervenção muito concisa, pedimos desde já desculpa por este atraso e imagino que não dê lugar a outra ronda de resposta, porque não envolve nenhuma crítica, nenhuma pergunta. Do lado do LIVRE achamos extremamente necessário ser feita esta alteração na Constituição. Ainda há pouco tempo ouvimos no plenário da nossa Assembleia da República o Ministro da Economia deste Governo dizer que os melhores exemplos de gestão de empresas estão nos países nos quais é obrigatório, por lei, haver a codeterminação ou a participação dos representantes dos trabalhadores nos órgãos de administração dessas empresas. Na Alemanha, que usamos como exemplo, provavelmente, não sei se este argumento já foi agregado ao debate, provavelmente foi, porque me parece evidente, usamos como exemplo para tanta coisa, todas as empresas públicas têm que ter participação de trabalhadores nos conselhos de administração, empresas privadas, se não me engano, acima de 1000 trabalhadores também devem ter. Pode dizer-se, mas já está na Constituição que pode acontecer, mas não tem este caráter vinculativo que a alteração do Bloco de Esquerda vem trazer. Nós apresentámos recentemente um projeto de resolução para que o Estado fizesse isto na CP e na IP, foi chumbado, e, portanto, se vê que o que está na Constituição, de todo, não só não está a ser implementado na prática, como parece que há resistência a implementá-lo. E, no entanto, se precisamos que Portugal dê um salto de qualidade no seu modelo de desenvolvimento, tem que certamente passar por empresas em que a responsabilização é distribuída e em que há uma participação, um conhecimento, uma transparência e uma responsabilização completamente diferentes. Portanto, um apoio forte a esta proposta do Bloco e obrigado por a terem agregado ao nosso debate.
Vamos iniciar mais uma ronda sobre a propósito deste artigo 89, portanto perguntaria ao Partido Socialista se pretende acrescentar alguma coisa, não é o caso, o PSD é o caso. Faz favor, senhora deputada.
Não é provavelmente para acrescentar, é só para, na sequência da explicação que foi dada pela deputada Catarina Martins, dizer-lhe que este conceito, eu compreendo que o artigo 54 não esteja a ser cumprido. Eu entendo isso. Do conhecimento que trouxe, até que disse só na SATA, eu sou franca, não tenho dados para poder confirmar ou afirmar essa sua afirmação, mas acredito piamente que isso seja verdade. Se calhar, convidava a perceber como é que se organiza uma grande empresa privada, como é que estabelece os seus valores, a sua missão, os seus objetivos, como é que os transmite aos seus stakeholders, às partes envolvidas no negócio, e os trabalhadores são partes essenciais envolvidas no negócio. Fazem parte das reuniões do controle de gestão, vão mensalmente acompanham o negócio, sabem se estão a cumprir os seus objetivos, se a empresa é rentável, não é rentável. Sr. Deputada, provavelmente ficaria surpreendida. Se isso não está a ser feito nas empresas públicas, provavelmente teremos que questionar porque é que as empresas públicas não estão a cumprir o que está constitucionalmente consagrado. E em relação às empresas, mesmo as, por exemplo, as que são certificadas em responsabilidade social, têm obrigatoriamente um representante eleito, só não têm certificação, a certificação é-lhes cortada. Têm um representante eleito que acompanha o negócio. As privadas, eu não estou a falar nas públicas, não tenho conhecimento nas privadas. Portanto, o que eu entendo é que este conceito que é introduzido não é necessário, na minha opinião, não é necessário. Eu convido-a mesmo a visitar meia dúzia de grandes empresas privadas para perceber que os trabalhadores têm conhecimento do negócio, sabem quanto é que fatura a empresa deles, sabem qual é a rentabilidade, sabem se a empresa está bem, se está mal, sabem, na grande maioria, não estou a dizer, das grandes empresas, das consideradas grandes empresas privadas. O artigo 54 aplica-se só àqueles que têm comissões de trabalhadores. Há imensas empresas que não têm comissões de trabalhadores, não se organizam dessa forma. Os trabalhadores não se organizam dessa forma, não sei porquê, mas não se organizam. E os que não têm essas comissões de trabalhadores, ou que não se querem organizarem, como é que isso fica? É uma dúvida que eu tenho. E também a questão que levantou, que é a responsabilidade pessoal e financeira e pessoal no negócio, porque as pessoas não podem querer fazer parte do controle de gestão e fazer parte do negócio e não serem responsabilizadas financeiramente e pessoalmente pelo êxito ou inêxito do negócio. Têm que ser responsabilizadas tal qual é a responsabilidade de um administrador ou um gerente de uma empresa. E eu penso que isso não é vantajoso, isso tem que ficar claro. Portanto, obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Cardoso. Sr. Deputado Pedro Pinto, desculpe.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu creio que a Sra. Deputada Catarina Martins levantou aqui um problema grande. É que, mais do que a mudança do artigo 89, que nós discordamos, como há pouco disse, é importante é que o artigo 54 seja cumprido. E nós percebemos perfeitamente a importância das comissões de trabalhadores, percebemos perfeitamente o princípio da participação dos trabalhadores nas empresas públicas e estamos de acordo. Agora, o que está aqui em causa é que o Bloco de Esquerda, no, nesta alteração ao artigo 89, acrescenta as empresas privadas. E isso, no nosso conceito, não faz muito sentido. Portanto, levantou um exemplo muito importante, que é o artigo 54, esse sim terá que ser cumprido e temos que ser mais efetivos nesse cumprimento do artigo 54.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Pinto. Sr. Deputado Coutrinho Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para reafirmar a minha firme convicção, enquanto liberal, de que quando temos necessidade de obrigar ou proibir coisas, é porque não, são coisas que não acontecem natural e voluntariamente. E se não acontece natural e voluntariamente, deve haver um motivo. E normalmente o motivo é porque as coisas não são boas, porque ninguém é suficientemente louco nem masoquista para não fazer uma coisa que é boa para si. Portanto, se não acontece, claro, mas isto é o jogo. Portanto, agora vamos fazer ao contrário. Vamos, se é uma questão de que cada um não pode ter a sua esfera de interesse e defendê-los, vamos fazer com que as empresas tenham representação nos sindicatos. Para saber o que lá se passa, para saber se as reivindicações são legítimas. Faz sentido? Zero. Zero. Porque senão já tinha acontecido. Não é? Portanto, quando, as proibições e as obrigações devem ser reservadas para aqueles temas que são verdadeiramente importantes do ponto de vista do bem comum. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coutinho Figueiredo. Eu iria passar novamente a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, sendo que, entretanto, se juntou a nós a Sra. Deputada Inês Sousa Real. E eu aproveitava para dizer que estamos a discutir o artigo 89 e que lhe iria passar a seguir a palavra. Senhor Deputado Duarte Alves, se quiser... Deputado Duarte Alves, por favor, então.
Sim, Sra. Presidente. Eu creio que há aqui uma... Havia um jornal satírico que tinha um lema que era se não aconteceu, podia ter acontecido. Para o caso aqui da Iniciativa Liberal, é se não aconteceu é porque não podia ter acontecido e porque de facto era muito negativo que aconteça. Mas nem sempre é assim, há coisas que não acontecem que deveriam acontecer. Eu creio que a explicação que foi aqui dada pela Sra. Deputada Catarina Martins acabou por, enfim, esclarecer aqui a intenção da proposta, que é mais no sentido do que está no artigo 54. Portanto, num sentido de controlo, de acompanhamento, de auditoria, de fiscalização, de informação por parte dos trabalhadores daquilo que se passa na administração das empresas. Sendo esse o sentido, parece-me que então talvez a redação pudesse ir mais nesse sentido. Porque parece-nos que isso é que é, de facto, importante que seja garantido, é que os trabalhadores tenham, de facto, conhecimento e esse controlo de gestão. A nossa preocupação era, essencialmente, se fosse um tipo de participação, por exemplo, num conselho de administração, que tivesse poucas consequências práticas para os trabalhadores, porque, no fundo, a decisão mantinha-se na esfera dos acionistas, e consequências, caso acontecesse alguma coisa de negativo na empresa, como tem acontecido ao longo dos últimos anos em várias empresas privadas, da responsabilização solidária que esses representantes teriam na administração. E, portanto, parece-nos que se é esse o sentido, de facto, de garantir melhor controlo e melhor informação, parece-nos que é um princípio adequado e que já está na Constituição, então deve ser cumprido o que está e pode ser densificado como aqui é proposto.
Muito obrigada, Sr. Deputado Duarte Alves. E passava agora primeiro à Sra. Deputada Inês Sousa Real, se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores e senhores deputados. Relativamente a este artigo 89, dar nota de que acompanhamos do entendimento do professor Jorge Miranda e Rui Medeiros, ou seja, não obstante a bondade das duas propostas aqui trazidas, parece-nos que esta é matéria, sobretudo da lei ordinária. O conflito, inclusivamente entre os interesses dos trabalhadores e o direito à iniciativa económica privada, também é um direito fundamental. Ele acaba por estar expressamente resolvido na Constituição no entendimento destes autores e que, salvo consentimento dos interessados, esta imposição poderia vir a constituir uma restrição da liberdade da empresa que dificilmente seria justificado. Nós não vamos tão longe quanto à impossibilidade de justificação que os autores referem, ou seja, acreditamos que poderia ser aqui consagrado um meio termo, mas, acima de tudo, aquilo que entendemos é que há liberdade o suficiente para que, pela via legislativa ordinária, seja garantido o direito de representação dos trabalhadores nas empresas, não apenas na função pública, mas nas empresas públicas, mas também no privado, porque entendemos que há um claro benefício de representação dos trabalhadores nas empresas e que é fundamental, sobretudo nas grandes empresas, uma distinção que aqui acaba por não ser feita e um conceito que não nos parece que esteja ou que deva estar consagrado na própria Constituição, mas sim que seja mutável na legislação ordinária até para fazer face à evolução do próprio tecido, por exemplo, empresarial português, e nesse sentido concordamos com a ideia em si, do ponto de vista geral, com a sua discussão, mas